Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa! Estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa, O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Agemeyer. De setembro de 2019, quinta-feira de lua crescente, Dia Nacional da Recreação. É, e hoje também é dia de reunião técnica sobre a cultura da soja lá na propriedade do agricultor Eloy Spagnolo, de Florestópolis. Técnicos, pesquisadores da Emater, Embrapa e Apare Cocamar vão estar lá falando com os sojicultores sobre as vantagens de se plantar capim braquiária no meio das linhas do milho safrinha para a produção de palhada e produção de raízes no solo, e sobre a importância do monitoramento das lavouras, visando economia de venenos para o tratamento de pragas e doenças e aumento dos ganhos, aumento da renda no final da colheita. Bom, agora eu quero mais uma vez mandar um recadinho para você, meu amigo aí, que é ligado à cadeia produtiva do peixe. Seja criador, técnico, liderança de cooperativa ou associação, estudante da área de piscicultura, industrial, etc. É o seguinte, não esqueça, na próxima semana, nos dias 17, 18 e 19, acontece em Foz do Iguaçu o International Fish Congress e a Fish Expo Brasil. É um congresso e uma exposição internacionais aí ligados à cadeia produtiva do peixe, também do pescado. Bom, e para você que ainda não decidiu se participa ou não, confira aí o recado que o médico veterinário Altemir Gregolin, ex-ministro da Pesca e Aquicultura, também um dos organizadores do evento, tem para você.
Empresário Amarildo e os ouvintes do programa Minha Terra, o evento será um evento muito importante, um evento da cadeia produtiva do pescado, ou seja, nós teremos feira de negócios com exposição de tecnologias, rações, equipamentos e muitos debates, muitas palestras. Então é um evento específico para quem lida com a produção de pescado, técnicos, profissionais, prefeitos, lideranças, né? Que vai permitir trazer conhecimentos gerais da cadeia produtiva, tendências de consumo, né, estratégias de desenvolvimento, mas muitos debates e palestras que atendem às demandas do dia a dia do piscicultor e do técnico, né? Como, por exemplo, palestras sobre alimentação, rações, aditivos, uso de probióticos, nutrição de precisão, palestras sobre a qualidade d'água, uso de biorremediadores, por exemplo, que está na onda hoje, né, para melhorar a qualidade, produtividade, renda, né, do piscicultor, palestras sobre sanidade, biossegurança, controle do off-flavor, que dá aquele gosto no peixe, etc., tecnologias de produção, então muito conteúdo, inclusive temas como produção do camarão no interior do Brasil, produção do panga, né, que vem sendo muito discutido. Então eu quero convidar todos, dizer que será um grande evento, o governador do estado, Ratinho Júnior, já confirmou a presença, o secretário nacional de pesca confirmou também a presença na abertura, são mais de 50 conferencistas, para ter uma ideia, né, gente de todo o Brasil, os melhores profissionais a nível nacional, inclusive a nível internacional. Então, vale a pena participar, né? Você pode se inscrever antes, entrando no site internationalfishcongress.com.br, se inscrever, ou pode ser na hora mesmo, né? Vai no dia, chega, se inscreve, pega o crachá, tem tradução simultânea, inclusive para palestras com conferencistas internacionais. Então, um evento que você vai ter a oportunidade de conversar com muitas pessoas, acessar muito conhecimento, muito debate, muitas tecnologias. Vale a pena, né? Obrigado por esse espaço, um grande abraço e contamos com a presença de todos em Foz do Iguaçu de 17 a 19 de setembro.
já está em andamento aqui no nosso estado o plantio da nova safra de feijão. Bom, e esse vai ser o assunto da nossa conversa agora com o analista de mercado, Vlamir Brandalize. Tudo bem, Brandalize?
Tudo tranquilo.
Bom, o produtor já está aí na luta, cuidando do plantio, e então o que ele pode esperar do mercado quando ele for colher esse produto?
Olha, nós estamos saindo de um ano, vamos dizer assim, um ano de cotações a médias a baixas, e eu acredito que agora o produtor vai entrar num ano melhor, né? Porque nós temos vários fatores aí apoiando a volta da demanda de arroz com feijão, que é o maior volume de recursos agora nesse restante de ano, né? Que vai estar na mão dos consumidores. Tem liberação de 13º, PIS, PASEP, Fundo de Garantia, e aí já está tendo um movimento aí de demanda maior do empacotador correndo para os campos aí buscando mais feijão, e como nós vamos entrando agora num vazio de ofertas aí nesses próximos 2 meses, esse feijão que está no campo agora, que o produtor está plantando aqui no Paraná principalmente, a gente recomenda aí que o produtor faça uma safra com muita atenção, com muita qualidade, porque provavelmente vai ter uma boa demanda. Nós estamos num ano que vai fechando aí esse terceiro trimestre já praticamente sem ofertas, né? Vai ter muito pouco feijão aí de agora em diante, porque o produto do Mato Grosso, a comercialização já andou bem, e produto de Goiás também, e vai ficando um pouquinho de feijão em Minas e Bahia, mas que está na mão de produtores bem capitalizados. E esses produtores, eles vão vender escalonadamente. Dá para sentir que as cotações já melhoraram nessas regiões, aí já está acima de R$150 na linha do Carioca, então o potencial para o produtor é de cotações mais atrativas aí nesses próximos meses aí, até o final do ano. A gente está vendo um bom mercado aí do arroz com feijão, aí do alimento básico, né, que teve o primeiro semestre mais lento, ainda agora começando a andar, e provavelmente agora esses últimos 3 meses do ano aí, até o começo do ano, com a procura maior. Então é benéfico aí pro produtor do Paraná, que está entrando na primeira safra aí agora, e vai ter produto aí no final de outubro, novembro em diante, né.
E esse nosso produtor, Brandalize, vai sofrer com a concorrência vinda de outros estados, de outras regiões?
Olha, esse produto nosso agora do Paraná, ele normalmente ele compete um pouquinho com o produto de Santa Catarina, mas é que os dois volumes, se a gente fazer a somatória dessas duas produções, ela acaba não sendo tão grande aí para atender um mercado que nesse restante de ano e até o começo de 2020 ele terá pouca oferta no restante do Brasil. Então ele vem para atender o mercado regional e principalmente cobrir a demanda nacional, né? Porque agora passando o mês de setembro, norte e nordeste já não tem mais ofertas, né? E dá para sentir que esse é um ano mais seco na maioria das regiões, então a oferta é muito limitada. Por isso que o pessoal comenta tanto aí nessas, né, queimadas aí que tá acontecendo pelo Brasil afora, mas isso é sinal de que nós estamos num ano mais seco, né? Se a gente pegar o centro-oeste, o norte, o nordeste, ele está seco, e basicamente o que temos aí de oferta feijão nessas regiões é obrigado. E agora, nesse mês de setembro em diante, entra no vazio sanitário do feijão aí nos estados centrais, Minas Gerais, Goiás, e aí praticamente não vai ter produto no campo, né? Então, por isso que esse produto que entra agora do Paraná e Santa Catarina, ele vai ter um pouquinho de pressão de competição com o feijão de São Paulo. Só que o feijão de São Paulo, ele acaba entrando um pouquinho antes e vai abastecer o mercado aí do meio para o final de outubro. E quando chegar o produto do Paraná e Santa Catarina, em novembro, já vai chegar num momento que vai ter pouca oferta já do São Paulo também, né? Porque o produto de São Paulo, nesse momento aí, as lavouras estão em florescimento e formação de vagem. Então, mais uns 35 a 40 dias, elas já estão colhidos também. Então, não vai ter um momento em que vai estar chegando junto, né? Basicamente, a gente vê chegar junto é Paraná e Santa Catarina, que tem um plantio agora, nesse normalmente final de agosto, começo de setembro, que é o plantio da primeira safra aqui desses dois estados, né?
Tá certo, Brandalize, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, por atender a gente. Tudo de bom e até um outro dia.
Isso aí, um grande abraço a todos e uma grande safra aí que vem pela frente, e sucesso para todos.
Por hoje tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.